Eclesiastes, semana 6, 18 a 21 de novembro de 2021, Pastor Brad. Anúncios: dia de ação da Midlothian High School, nesta terça-feira, às 19 horas. Se você estiver no ensino médio, nós o convidamos a vestir-se, trazer um amigo e juntar-se a nós para um jantar delicioso e divertido. B4 básico, novo no B4. Ou apenas quer saber mais sobre o B4 e como chegar a ser mais conectado. O B4 Basics, ou B4 Basics, é o lugar perfeito para começar. No próximo domingo, às 12h15, com almoço grátis. Inscreva-se hoje. Nossa mercadoria de coleção de inverno agora está disponível no saguão, próximo ao centro de informações. A mensagem para hoje. Temos feito um mergulho profundo no texto incomum do Velho Testamento de Eclesiastes nas últimas 6 semanas. E o que dissemos desde o início deste estudo é que Eclesiastes apresenta uma espécie de sabedoria que está além da sabedoria. E é o tipo de sabedoria que pessoas como nós precisam, em dias como os que vivemos agora. Então, aqui na última semana, o professor nos deu uma mensagem final e, de muitas maneiras, é uma imagem espelhada de como ele abre o livro com toque adicional. Se você tem uma Bíblia, quero que abra no capítulo 12 de Eclesiastes. Agora, antes de lermos e descompactarmos o texto de hoje, deixe-me apresentar-lhe outro interessante detalhe. As palavras finais do professor são dadas a nós na forma de um poema. Por que isso é interessante? Bem, é interessante porque a poesia, em muitos aspectos, é a linguagem da alma. E, embora a maioria de nós não fique ouvindo poesia, passamos muito tempo, quantidade de tempo, ouvindo músicas. E as canções são simplesmente poesia transformada em música. Pense na maioria das músicas e você perceberá que está ouvindo a linguagem da alma. Você está ouvindo como as pessoas se sentem, como as pessoas pensam, como as pessoas se machucam, como as pessoas são curadas. Menciono isso por um motivo muito específico. Veja, para muitos de nós, as reflexões do professor em Eclesiastes são um pouco desorientadoras. A melancolia da entrega, a pontada ocasional de desesperança, a frustração por circunstâncias inexplicáveis, a experiência das pessoas no seu pior momento, a sensação de que o tempo está escapando. Tudo isso é um pouco desconcertante. Concorda? Bem, deixe-me perguntar o seguinte: e se fosse alguém como John Mayer? Para aqueles de vocês que não estão familiarizados, essencialmente, acabei de descrever metade de todas as músicas de John Mayer. Melancólico, uma pontada de desespero, frustração das circunstâncias, experiência das pessoas no seu pior momento, tempo escapando. Na verdade, para o momento e verifique essas letras da música e note sua semelhança com as palavras de Eclesiastes. Não, eu não sou daltônico. Eu sei que o mundo é preto e branco. Eu tento manter a mente aberta, mas eu simplesmente não consigo dormir esta noite. Pare este trem. Eu quero sair e ir para casa de novo. Eu não consigo aguentar a velocidade em que está se movendo. Eu sei que não posso, mas honestamente, alguém não vai parar esse trem? Não sei mais como dizer isso. Eu não quero ver meus pais irem a uma geração de distância, de lutar contra a vida por conta própria. Trecho de Stop the Train, de John Mayer. Ou ouça essas letras. Eu acho que sinto que ninguém é honesto, ninguém é verdadeiro. Todo mundo está mentindo para fazer isso através. Eu acho que sinto que eu sou do mesmo jeito também. Eu acho que sinto que coisas boas se foram. E o peso das minhas preocupações é muito para enfrentar. Acho que me lembro o sonho que eu tive. Esse amor vai nos salvar de um mundo que enlouqueceu. Eu acho que sinto que o que aconteceu com aquilo? Eu acho que sinto que a piada está ficando velha. O futuro está desaparecendo. e o passado está em espera. Mas eu sei que estou aberto, e eu sei que sou livre, e eu sempre vou deixar a esperança entrar onde quer que eu esteja. Trecho de I Guess I Just Feel Like, de John Mayer. Ou que tal essa música dos irmãos Osborne? Faça as pazes com aquele velho amigo, você jurou que nunca mais falaria com ele. Porque você sente falta dele, ligue para sua mãe no telefone. Fale um monte de nada até as vacas voltarem para casa. E ouça, cruze cada T, diminua as probabilidades, porque os anos ganham asas e passam voando. E o tempo passa por seus dedos como areia, porque tudo que você pensou que duraria para sempre, nunca dura para sempre como você planejou. Não deixe sua noite se tornar outra, então pegue a vida pelas mãos enquanto você puder, ainda puder. Trecho de While You Still Can, dos irmãos Osborne. Parece que o escritor de Eclesiastes inspirou esses cantores e compositores, não é? A propósito, se você ouvir uma quantidade significativa de poesia musical, perceberá que há um tema: melancolia, uma pontada de desespero, frustração, experiência das pessoas no seu pior momento e tempo escapando. Agora, tudo isso leva à compreensão de que o escritor de Eclesiastes, em todo o seu brilho, está, na verdade, sintonizando-se com algo que é universalmente parte da experiência humana. E, ao que parece, se tivéssemos colocado os últimos 11 capítulos em uma melodia cativante e violão acústico, podemos não ter pensado que era muito incomum. Mas, brincadeiras à parte, o professor fecha com um poema, uma canção final. Mas esta música tem algo diferente das músicas da nossa cultura. Essa música é muito semelhante em alguns níveis, mas então há uma reviravolta. Então vamos ver ou ler o capítulo final, esse poema, então vamos desempacotar seu significado juntos. Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes 12. Lembre-se do seu Criador nos dias de sua juventude, antes que os dias de problemas cheguem, e os anos se aproximam quando você dirá: não encontro prazer neles. Antes do sol e da luz, e a lua e as estrelas escurecem, e as nuvens voltam depois da chuva. Quando os donos da casa estremecem, os homens fortes se abaixam, quando os moedores param porque são poucos, e aqueles que olham pelas janelas escurecem, quando as portas da rua estão fechadas, e o som de trituração diminui, quando as pessoas se levantam ao som dos pássaros, mas todas as suas canções tornam-se fracas, quando as pessoas têm medo da altura e dos perigos nas ruas, quando a amendoeira floresce e o gafanhoto se arrasta e o desejo não é mais aparente. Então as pessoas vão para a sua casa eterna e os enlutados andam pelas ruas. Lembre-se dele antes que o cordão de prata seja cortado. E a tigela de ouro está quebrada, antes que o jarro se estilhasse na primavera, e a roda quebrada no poço, e a poeira retorna ao solo de onde veio, e o espírito retorna para Deus que o deu. Sem sentido, sem significado, diz o professor. Tudo não tem sentido. Então vamos conversar sobre isso. Ele nos diz no início: lembre-se do seu Criador nos dias de sua juventude, antes que os dias de problemas cheguem. Agora, isso define a direção para o resto do poema. Ele diz: quero que você se lembre de uma coisa, mas quero que se lembre numa hora específica. Quero que você se lembre antes que cheguem os dias com problemas. Esta frase, dias com problemas, é, na verdade, um eufemismo hebraico e provavelmente mais traduzido literalmente como dias maus, mas isso se perde na tradução. Porque a expressão dias maus é um ditado que se refere à velhice, ao qual qualquer pessoa que experimente o envelhecimento pode dizer amém. Então, mal não tem nada a ver com ser imoral neste caso, é quando as coisas ficam difíceis por causa do envelhecimento. Mal que porque você fica dolorido em lugares que não sabia que poderia estar dolorido. Mal porque você conseguia fazer isso sem problemas. Mal porque a cada dia parece trazer uma nova dor. Ele diz: quero que você se lembre antes disso. ele continua, lembrar. Eclesiastes 12, 2, antes do sol e da luz e a lua, e as estrelas escurecem e as nuvens voltam depois da chuva. Essa referência ao sol e à lua não é uma profecia do fim dos tempos. O sol e a lua e a luz e as estrelas é uma referência poética para os dias chegando ao fim. E as nuvens voltam depois da chuva. É como quando você era jovem, jogava basquete e no dia seguinte você não sentia nada. O sol está brilhando novamente. Mas à medida que você envelhece, um jogo de basquete não tem o mesmo efeito. Agora você acorda e as nuvens ainda estão lá. Não havia sol no meio. Lembrar. Ele continua, Eclesiastes 3. Quando os donos da casa estremecem e os homens fortes se abaixam, quando os moedores param porque são poucos e aqueles que olham pelas janelas escurecem. Os donos da casa são uma metáfora para as mãos. Antes que as mãos tremam. Antes que homens fortes se abaixem. Meu avô, ele tinha esses bíceps. Ele me pegava e me deixava pendurado em seu braço. Lembro-me de quando vinha minha esposa conhecer meu avô, ele não estava levantando ninguém. Eu vi o que ela viu. O homem forte se curvou. Quando os moedores param, porque são poucos. Alguém quer adivinhar do que se trata? Dentes, moedores. Antes que os moedores sejam poucos. Lembrar. Antes que aqueles que olham pelas janelas escurecem. Temos um ditado em nossa cultura que os olhos são uma janela para a nossa alma. Os olhos são janelas. Ele está falando sobre falta de visão. Lembrar. Lembre-se antes. Eclesiastes 12, 5. Quando as pessoas têm medo de altura e dos perigos nas ruas, quando a amendoeira floresce e o gafanhoto se arrasta, e o desejo não é mais aparente, então as pessoas vão para a sua casa eterna e os enlutados andam pelas ruas. Deixe-me mostrar uma foto de amendoeiras em flor. A que você acha que isso se refere? Cabelo, certo? Se você ainda tiver cabelo, eventualmente ele ficará branco. Antes disso, ele diz, lembrar. Então chegamos a uma das metáforas poéticas mais interessantes. E o gafanhoto se arrasta e o desejo não é mais aparente. Este preciso colocar com delicadeza. Como posso dizer isso? Então acontece que o gafanhoto é uma metáfora para certos aspectos da anatomia do homem. E eventualmente o desejo não é mais aparente e se arrasta. Bom, chega disso. Ele diz, lembre-se. Então toda a vida o poema está descrevendo o envelhecimento. E toda a vida da sua edificação. E há essa ideia que está presente em todo o processo, ele está nos dizendo para lembrar. Lembrar-se do quê? Lembrar-se de quem? Versículo 6. Eclesiastes 12, 6. Lembre-se dele antes que o cordão de prata seja cortado e a tigela de ouro esteja quebrada, antes que o jarro se estilhasse na primavera e a roda quebrada no poço e a poeira retorna ao solo de onde veio. O Espírito retorna para Deus que o deu. Lembre-se dele. E se você voltar ao versículo, você verá quem ele é. Ele é o seu Criador. Lembre-se do seu Criador. Antes que o cordão de prata seja cortado. Antes que a tigela dourada seja quebrada. Antes que o jarro seja quebrado. Antes que a roda se quebre. Antes que a poeira volte ao solo. Antes que a corrida volte para Deus. Lembre-se do seu Criador. Todo poema se constrói até este ponto. E o que ele está dizendo? O que ele está nos dizendo? Os poemas de nossa cultura, a música de nossa cultura, isso nos deixa com uma angústia não resolvida. Quer dizer, há uma parte disso que você ouve e diz, sim, aproveitei ao máximo os seus dias, porque eles são curtos. Mas isso nunca realmente diz a você como. Você não pode realmente parar esse trem. Então, o quê? O professor de Eclesiastes está levando tudo um passo além de uma simples mensagem de seja presente ou aproveite o momento. John Mayer pode fazer isso. Esse professor realmente nos mostra como. E é tão simples. Lembre-se do seu Criador agora. Lembre-se do seu Criador agora. E a ênfase está no agora. Esse é o ponto principal dessa coisa de envelhecimento. Ele está abordando essa mitologia de que certas coisas podem ser ignoradas até um certo ponto no tempo. Então, vamos jogar um joguinho. Deixe-me mostrar um número. 28.470. Se alguém tivesse 28.470 dólares para você, hoje seria muito legal, não seria? Você poderia comprar um carro decente, você podia fazer um pagamento inicial de uma casa, você podia pagar por uma semana do primeiro semestre do primeiro ano de faculdade. Muito legal, certo? Mas se eu fosse até você e dissesse que tinha uma ideia para um jogo de competição na TV e que o vencedor ganhasse 28 mil dólares, quantas pessoas iriam sintonizar? Não muito, certo? Não é tão impressionante, certo? Mas vamos mudar a pergunta. E, na verdade, essa é uma boa pergunta que pode realmente distrair alguns de vocês e fazer com que pensem diferentemente, mas aqui está a pergunta. E se alguém lhe desse 28 mil e dissesse, este é todo o dinheiro que você sempre receberá o resto da sua vida? Então, você pode ver aqueles 28 mil de forma um pouco diferente, né? Primeiro, você diria, não é o suficiente. Em segundo lugar, você provavelmente começaria a descobrir maneiras de aproveitar esse dinheiro de maneiras que nunca teria antes, certo? Você pensaria rapidamente em como faço para tirar o máximo proveito disso. Agora, aqui está o problema. Esse número não é sobre dinheiro. Esse número, 28.470, é um número médio de dias que uma pessoa tem para viver no Ocidente quando eles nascem. 78 anos. 28.470 dias que nos são dados para brincar na areia. Aqui está a coisa assustadora. Eu verifiquei os números. Se eu estou na média, o que tudo ou mais na minha vida diz que sou, tenho 10.950 dias restantes. E o que o escritor de Eclesiastes está revelando é que, em um ponto específico no tempo, você vem a perceber o que realmente importa e o que não importa. Mas por que esperar? Por que esperar até que a amendoeira floresça? Por que esperar até que o cordão estale? Há uma confusão louca que ocorre em momentos como esse. Há um medo que existe. Você tem razão. O tempo voa. E há uma sensação imediata de que algo precisa ser resolvido. Há um sentimento agudo de que algo precisa mudar. É por isso que certas músicas nos atingem de certas maneiras. Elas tocam nisso. E o professor de Eclesiastes diz que a maneira como você lida com tudo isso é lembrar-se do seu Criador agora. Talvez você tenha notado isso. Quando você está caminhando e sai das árvores e depara com uma inacreditável vista, quando isso acontecer e você tiver essa visão ampla, perderá a noção do tempo. Você esquece o passado. Você não se preocupa com o futuro. Você apenas é. Há uma palavra que usamos para descrever isso. É chamado maravilha. O que é maravilha? É quase impossível descrever, não é? Maravilha. Maravilha é o encontro e esperança em primeira mão com o nosso Criador. E quando isso acontece, tudo mais parece parar. Qualquer período de tempo é removido, qualquer sensação de passado e futuro é assumida, e há apenas agora. O que estamos fazendo nesses momentos é trilhar para lembrar de nosso Criador. É como um encontro acidental, e tem esse efeito. E o que o professor está nos dizendo é que não espere por um encontro acidental. Não espere até que você seja tão velho que seja forçado a isso. Lembrar agora. Este é um convite a fazer acontecer essa realidade todos os dias. Mas não é apenas lembrar como lembrar com carinho. Há algo ligado a isso. Todo o livro termina com um resumo e um convite. E se você conseguir, se você entender, isso vai mudar tudo para você. Ouça essas palavras finais, Eclesiastes 12, 13. O fim da questão, tudo foi ouvido. Tema a Deus e guarde seus mandamentos, pois esse é todo o dever do homem. Antes de desempacotar e encerrar, deixe-me por um momento falar sobre conselhos não solicitados. Agora, quando eu digo conselhos não solicitados, estou me referindo a quase tudo, desde amigáveis sugestões para meter o seu nariz nos negócios de outra pessoa. E aqui está o que eu descobri: ninguém gosta de conselhos não solicitados. Ninguém. Alguém pode dizer que sim, mas no fundo não conheço ninguém que realmente goste. Agora, o que eu acho hilariante, irônico, é como muitos de nós nos sentimos compelidos a oferecer aos outros, mas que não queiramos nós mesmos. Estou aprendendo isso porque agora tenho filhos adultos. Mas espere, não é um conselho, chamamos isso de ser útil. Ou chamamos de sugestão. Ou agimos curiosos e fazemos perguntas, mas as perguntas, obviamente, pretendem produzir respostas. A questão é que não gostamos que outras pessoas nos digam o que fazer quando não pedimos por suas opiniões. Mas aqui está o estranho: quando respeitamos alguém, quando confiamos em alguém e nós os vemos como sábios em um determinado assunto e vamos a eles, não eles para nós, mas nós para eles, quando vamos até eles e pedimos, nós adoramos conselhos. A diferença está em quem está iniciando e na maneira como abordamos o outro. Por que isso é importante? O que isso tem a ver com esses versículos finais? Bem, eu acho que muitas vezes nós, seres humanos, podemos ver a direção e a instrução de Deus como conselhos não solicitados. Tipo assim, ele nos deu essa Bíblia cheia de todas essas diretrizes, mas estávamos realmente perguntando? Mas a resposta é sim, nós realmente estávamos. Você percebe quantas das instruções oferecidas por Deus foram solicitadas? Pegue os 10 mandamentos, por exemplo. Eles foram precedidos pela busca. Moisés subiu na montanha para buscar a Deus. Nós precisamos de você, nós precisamos de sua ajuda. Como vão fazer isso? Como sua perspectiva da instrução de Deus muda quando muda de não solicitada para solicitada? Veja o escritor ou professor de Eclesiastes terminando com isso. Lembre-se de Deus agora. Deixe-se cativar pela maravilha. Temem a Deus. Então ele diz: escute a voz dele, obedeça seus mandamentos. Ele está nos dizendo para reverter a maneira como frequentemente pensamos e nos comportamos em relação a Deus. E ele está nos convidando para esse relacionamento onde esperamos ansiosamente por sua opinião e instrução. Deus, você sabe, eu quero ouvir de você. E é o mesmo convite que Jesus nos oferece. Acho que muitos de nós sentimos falta disso. Perdemos um grande aspecto do que Deus está tentando realizar em nós. Veja, muitas vezes, quando lemos Jesus, nós o lemos através das lentes de nossa estrutura cultural. Temos uma maneira de fazer as coisas, temos uma maneira de ver as coisas. Tiramos conclusões sobre como o mundo deveria ou poderia funcionar. Como resultado disso, ouvimos as palavras de Jesus e interpretamos suas palavras com a nossa estrutura cultural. Vemos através de nossos olhos, ou ouvimos pelos nossos ouvidos. Mas e se uma grande parte do que Jesus estava realmente fazendo fosse apenas tentar nos fazer ver e ouvir diferentemente? Alguma vez pensamos que talvez, em vez de tentarmos dar sentido a Jesus em nossa visão de mundo, que ele está realmente tentando nos fazer ganhar um outro? Lembre-se de seu Criador agora. Este é o convite final do professor. O sol vai nascer e o sol vai se pôr. E os rios vão correr e as montanhas vão permanecer. E você vai trabalhar, e você vai construir, e você vai comer, e você vai beber. Tudo faz parte do ser humano e viver nessa planeta. E a única maneira, qualquer uma delas, nunca fará sentido, ou será significativo, ou trará paz, ou entregar alegria, é quando nós lembramos-nos de Deus, nele. O que quer que seja, onde quer que esteja, quem quer que seja. Quando seus olhos são abertos para a presença de Deus, tudo muda. Tudo isso é um convite: faça a vida com Deus agora. E da mesma forma, Jesus disse: siga-me. Reflexão e resposta: ouvir solicitar o conselho de Deus, inclinando-se em sua direção, agora versus o futuro. O advento começa na próxima semana. Lindos devocionais que acompanharam vocês nessa temporada do advento. Se você não recebeu um exemplar ao entrar, certifique-se de pegar um ao sair. Temos também os devocionais em espanhol, chinês, russo e português. Tradutores que fazem parte da nossa comunidade trabalharam arduamente para traduzir estes para que o evangelho pudesse ser espalhado não apenas em nossa comunidade local, mas ao redor do globo. Notem que não teremos culto da quinta-feira que vem no dia de Ação de Graças. Eu abençoo você e estou orando por todos vocês. Amém.